Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos. Está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Edição de número 218 do Show dos Esportes. Mais um programa e hoje para repercutir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória do Juventude importante de virada contra o Figueirense pelo placar de 2-1. E atenção, torcedor do Juventude, o Brasil de Pelotas está vencendo o CSA por 1-0 lá em Maceió. Gol do Bruno José, jogo no intervalo. Com este resultado, o Juventude se mantém no G4 e chega na última rodada dependendo somente de si. Então, o torcedor do Juventude que nos acompanhe, segundo tempo será de torcer para o Brasil manter esse resultado, ou pelo menos um empate também é bom para o Juventude no jogo que acontece lá em Maceió. 8:12, programa que tem na co-apresentação ele, Cristiano Daros. Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa. Estamos aqui a postos para mais um dia.
Que dia de fortes emoções, hein, Daros?
Que dia! Depois de um jogo terrível até os 39 minutos do segundo tempo, me desculpe definir assim, vou definir pior, horripilante até os 39 minutos do segundo tempo, terminou um jogo inusitado, Eduardo Costa. Bem inusitado.
Bem inusitado, né? Teve gol irregular, mas muito irregular o gol
mas,
do Figueirense.
Assim, ó, eu não consegui ver a imagem ainda para ver onde o Bandeira estava nesse momento, sabe?
Ah, acho que ele estava pensando no, na massa que ele ia comer na janta. E
só
aí,
pode.
Na pizza, sei lá o que, que ele ia provar aqui.
Porque
da culinária.
Porque olhando aqui pela TV, cada vez fica pior, né?
Impressionante. Foi muito. A bola saiu muito pela linha de fundo, cruzamento e o gol do Edson. E depois uma falha bizonha do goleiro do Figueirense, o Rodolfo. Rodolfo, me fugiu sobre o sobrenome dele, mas
Rodolfo
enfim.
Castro.
Rodolfo Castro, que coisa.
O Maurício lembrou na transmissão parecida com a do Renan do Caxias em 2015. Ela é parecida, mas essa é mais feia.
Sim,
essa horrível. É mais feia. A do Renan foi por baixo do braço dele, do lado dele, eu não lembro, enfim, foi bizonha. Mas essa foi um kick ridículo.
Lamentável.
Não, foi daquelas cenas que é gol, pode dizer, no final, assim, Juventude subiu, qual é o gol do acesso do Juventude? É esse gol.
É.
E o gol do rebaixamento do Figueirense é esse gol.
Resume as duas situações. 8:14, Show dos Esportes, começando aqui na Gaúcha Serra, aguardando a sua manifestação, o seu recado, você pode participar conosco no WhatsApp 996 90 12 20. Já estamos conectados aguardando a sua participação conosco aqui na Gaúcha Serra. Show dos Esportes, que tem na mesa de áudio central técnica o Fábio Lentino, na produção a Carolina Freitas. 8:14, vamos começar o Show dos Esportes com as informações da dupla Caju.
A gente começa os boletins da dupla Caju com o Juventude, Eduardo Costa.
É, que venceu hoje por 2-1 o Figueirense, perdia por 1-0, tomando gol aos 39, mas Bambam aos 42 e Rogério aos 49 deram a vitória para o Juventude. O Juventude chega ao G4 e está se mantendo nesta condição. Por quê? Porque neste exato momento estão jogando CRB, ou melhor, CSA e Brasil de Pelotas. O Brasil está vencendo, por isso o Juventude está na quarta colocação com 58 pontos e o CSA se mantém na quinta posição com 56. Na última rodada, o Juventude vai a Campinas enfrentar o Guarani na sexta-feira da semana que vem, às 21h30. E a equipe do CSA enfrenta o Náutico, jogo que vai acontecer lá em Recife, nos Aflitos. Náutico e CSA, o Náutico que está brigando contra o rebaixamento, né? Nesta luta contra o rebaixamento, ainda joga nesta rodada e na última enfrenta a equipe do CSA. Para o jogo decisivo da semana que vem, o técnico Pintado não vai contar com o goleiro Marcelo Carné. Após o gol do Figueirense, obviamente uma contestação, uma revolta dos atletas do Juventude em relação à arbitragem, o Carné reclamou do árbitro e tomou o terceiro cartão amarelo, portanto está suspenso. Não vai jogar na semana que vem. Quem estará em campo é o Luiz Carlos. Então, problema para o técnico Pintado em relação ao camisa 1. Juventude vai ter uma semana, portanto, de descanso, né, e também de trabalhos intensos para esse jogo decisivo diante do Guarani lá em Campinas. E agora vamos saber informações do Caxias, Cristiano Daros.
Caxias apresentou hoje o volante Marlon, jogador de 23 anos que estava no Camboriú, já passou pelo Passo Fundo e também teve uma passagem pelo Glória. Jogador que é uma aposta parecida com a que o Caxias fez na última temporada com o Vidalete. É um jogador novo em que o Caxias aposta suas fichas que possa se tornar daqui a pouco uma peça bastante útil para o técnico Rafael Lacerda. Equipe Grená que segue no mercado, ainda em busca de reforços para a sequência e o início do Campeonato Gaúcho de 2021, além da Copa do Brasil, já apresentou oficialmente o zagueiro Guilherme Matiz e os atacantes John Clay e Gleidson. Tem a chegada do jogador do Grêmio, o Guilherme Martins, e também o zagueiro Vinícius, também devem chegar nas próximas semanas ao Estádio Centenário, Eduardo.
Muito bem, as informações do Caxias, que segue a sua pré-temporada, 8h18, participe conosco, WhatsApp 996901220. Temos participações por aqui, Cristiano Daros e ouvintes. Buenas, espero que os amigos se desculpem com a nação Chavante pelo que foi dito hoje e ontem, que o Chavante iria entregar a rapadura, ele bota a rapadura entre aspas. Assinado Ângelo Valente, morador de Farroupilha, mas natural de Livramento, Rivera. Valeu pela manifestação, Ângelo. Não sei para quem foi o recado, para mim, para nós aqui não foi, porque eu acho que ninguém aqui no programa falou que o Brasil ia entregar. Alguém falou aqui no programa, Daros?
Não, aqui no programa não, mas acho que nas redes sociais a torcida do Juventude estava empolvorosa.
Aí é conversa de torcedor, né?
É, e aí o torcedor hoje está tendo aquela situação, né? O que dizer, depois de tanto criticar o Brasil de Pelotas, tem colegas nossos que falam tão mal do Brasil de Pelotas e agora devem estar vibrando com a camisa do Chavante por baixo do paletó da firma.
Paletó da firma, muito bom. Um abraço para o Gê Subtil, Buenas Ilustres. O Ju hoje colocou um pé na Série A. Preparem-se para ainda este ano narrar as vitórias do Ju sobre os grandes do Brasil, como aquela mega goleada do Ju contra o Corinthians, com direito ao cruzamento de letra do Hugo. Ou aquela carimbada na faixa do campeão São Paulo com o show do garoto Maicon e do menino Ivo. Jean Subtil, grande Jean, obrigado pela participação. Participe que nem o Jean, que nem o Ângelo. Mande seu recado, WhatsApp da Gaúcha Serra, o 996-90-1220. E agora o show quer saber a sua opinião. O show quer saber!
Você acha que o Juventude conseguirá o acesso na última rodada? Pergunta da semana, inclusive. Você acha que o Juventude conseguirá o acesso na última rodada? Durante a semana veio só mudando a rodada. Participe no Twitter, arroba Gaúcha Serra, e no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. No WhatsApp você manda ali, porque o Eduardo vai contabilizar voto a voto. Por isso você manda mais de um voto, o Eduardo vai ter que contabilizar. Ele vai ter que ver se tu já não mandou duas vezes. 996-90-1220, o WhatsApp. Pode mandar que o Eduardo Costa está com o seu lápis, o seu papel a mãos para fazer a contagem dos votos. Você, torcedor, acha que o Juventude conseguirá o acesso na última rodada? E você também, que não está torcendo, mas está nos ouvindo, pode responder. WhatsApp 996901220, no Twitter, arroba Gaúcha Serra, e no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. Só entrar nestas redes sociais e participar.
Tá ouvindo aí, Cristiano Daros?
Oi.
Minha caneta.
Tá bom.
Que bobagem. 8h20, também aqui no WhatsApp, ó, o Ederson do Kaiser, semana que vem Carnaval Verde do Acesso, tá confiante o Ederson, valeu pela participação, Ederson lá do bairro Kaiser. Bola rolando para o segundo tempo. CSA 0, Brasil de Pelotas 1, primeiro minuto do segundo tempo. Estaremos atentos e trazendo informações sobre esse jogo que interessa diretamente ao Juventude nesta briga pelo acesso. O Brasil está vencendo, e se o Brasil está vencendo, o Juventude está na boa, está no G4, vai chegar na última rodada defendendo-se, dependendo somente de si para conseguir o acesso. Vamos trazer informações da internet, o que tem destaque nesta sexta-feira, e quando o assunto é internet, é rede social, é o que está bombando, sempre tem polêmica. Eu tenho certeza que ela vai trazer polêmica, e esse programa adora uma polêmica, nós nunca negamos. Carolina Freitas, boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa, Cristiano Daros, Fábio Lentino, ouvintes, tudo certo?
Tudo ótimo, Carol, com o coração em dia depois do jogo do Juventude hoje. Os torcedores alviverdes estão agora atentos, acompanhando o Brasil. O que você traz de polêmica, Carol Freitas? Eu tenho certeza que tem alguma polêmica.
Só uma hoje. Envolvendo também um time gaúcho. Então, não sei se os senhores acompanharam durante o dia, mas ficou muito tempo, acho que até o finalzinho ali da tarde, entre os assuntos mais comentados do Twitter, o nome de um atleta que defende o Grêmio, o Jean-Pierre.
Sim. E o rapaz, só um pouquinho, Carol, quase saiu o segundo gol do Brasil num chute de fora da área do Matheus Oliveira, a bola passou à esquerda do goleiro do CSA, rapaz, quase que o Brasil marcou o segundo gol, e seria um belo gol de fora da área, passou perto do gol do Matheus Mendes, segue 1-0 para o Brasil de Pelotas, 3 minutos do segundo tempo. O que, que aconteceu com o Jean-Pierre?
Vazaram nas redes sociais, na verdade... Não dá para chamar de vazamento, né? Porque foi publicado por um amigo dele, ou por uma pessoa que estava junto com ele, imagens, vídeos, fotos dele em uma festa com aglomeração e, né, sem uso de máscara na noite de ontem. Então, torcedores estavam um pouco insatisfeitos, um pouquinho bravos com as imagens também. Estou olhando aqui as fotos, tinham pessoas acompanhando ele com a camisa do Inter, então também foi um pouquinho motivo de polêmica entre os torcedores. O Grêmio, né, se manifestou depois de toda a repercussão que teve nas redes sociais, emitiu uma nota dizendo que tinha conhecimento do vídeo, mas que o Jean-Pierre estava em um aniversário privado depois de cumprir as atividades dele com o clube. O Grêmio também disse que conversou com ele e que considera o assunto já superado. Então, lembrando que o Jean-Pierre já pegou Covid em outubro, ficou fora lá do outro Grenal pelo Campeonato Brasileiro. E na nota o Grêmio também destacou isso, né? Disse que mesmo ele já tendo contraído o vírus, lamenta o fato dele estar em aglomerações e também não utilizando a máscara.
É, apesar dele já ter pego, ele pode ainda transmitir o vírus, está numa aglomeração, então não é uma situação aconselhável para um atleta ou para uma pessoa pública, né? Que dá exemplo para torcedores. Você disse que os torcedores estavam insatisfeitos, foi pela postura dele ou foi porque o Grêmio não ganhou essa semana aí?
Foi por uma junção, acredito eu, Eduardo Costa, porque como ele estava com pessoas vestidas com a camisa do Internacional, isso também foi motivo de críticas pelas redes sociais, porque ainda mais em semana de Grenal, então isso tudo, como que eu posso dizer, aumenta um pouquinho a raiva do torcedor.
É, eu até entendo. Eu acho que mais a questão esportiva do que a questão da pandemia, o que eu lamento, né? Os torcedores deveriam cobrar também o exemplo dos seus profissionais na questão da pandemia, não só porque o Grêmio não ganhou essa semana, porque tem um clássico no domingo, enfim, mas são coisas da vida, né, Cristiano Daros?
Eu, Eduardo Costa, já desisti dessa parte aí. Eu sei que tu estás profundamente correto com a parte deles cobrarem a postura do jogador por causa da pandemia, mas eu sei que no fundo já voltamos ao normal e o torcedor quer mais é vencer o Grenal e o resto é segundo plano.
É, infelizmente é isso mesmo. Que mais, Carol Freitas?
E a outra informação, então, é a respeito da final da Libertadores. Não é uma grande novidade, né, porque a Conmebol também já havia definido que o jogo seria com portões fechados, mas o Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou ontem, né, um decreto descartando a possibilidade de presença de torcedores, então de venda de ingressos para a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Mas foi mantida, né, a liberação de 10% da capacidade do Maracanã para os convidados credenciados pelos clubes, né? A gente falou nos últimos dias também do Santos, que já convidou alguns torcedores, até gravou e divulgou nas redes sociais esses convites. Então, sendo assim, vão ser 7.800 pessoas que vão poder acompanhar o jogo no Maracanã. O decreto, né, do Rio de Janeiro veio para confirmar essa decisão de que será com portões fechados e também deixou bem claro que terão que ser respeitados os protocolos de segurança, né, como a gente já imaginava. Então, todas as pessoas vão ter que testar negativo para o coronavírus, vão ter a temperatura corporal testada antes de entrar também no estádio e vão usar máscara, né, obviamente, durante todo o tempo que permanecerem no Maracanã.
Que bom que tem essa preocupação com os protocolos, né? Que as pessoas estejam lá, estejam aptas para estar no local, enfim. Interessante essa postura.
Só tem um ponto, Eduardo Costa.
Qual?
A temperatura corporal é uma besteira, viu?
Pois é, né, Tchê?
Porque se o cara tiver com Covid e já passou do terceiro, quarto dia, dificilmente ele vai ter febre.
Pois é.
E aí ele vai entrar igual e ele pode transmitir igual, viu?
Pois é.
O ideal é cada um estar com o seu testezinho ali, ó, na hora, feito há dois dias, comprovar que nos outros dois dias, lógico, não saiu de casa, né? Olha o que aconteceu com o Valdívia no Havaí, testou um dia positivo, dois dias depois estava com a Covid. Então...
Só o teste, Darius, comprovar que ficou em casa, eu duvido.
É, exato. Mas enfim, só para dizer que a temperatura corporal é uma besteira.
Diga, Carol.
Diz aqui no regulamento também que o PCR tem que ser até cinco dias antes da partida, então... negativo, né, até cinco dias antes. Essa comprovação a gente não vai ter, né, se a pessoa permaneceu em isolamento depois que fez o teste e apresentou o resultado, mas pelo menos estão tentando, digamos assim, né.
Às vezes a gente tem a impressão, né, que as pessoas fazem o teste e dão negativo e, eu tô negativado. Eu ia falar uma expressão aqui que eu ia ser demitido. Mas, e aí sai a fazer o que querem na rua, né? Tô negativo, tô nem aí, mas não pode daqui a pouco passar para outras pessoas, né? Enfim, coisas que acontecem no meio dessa pandemia louca. Tchau pra ti, Carol.
Tchau, Eduardo Costa.
Valeu, Carol Freitas, com os destaques da internet aqui no Show dos Esportes, 8h22. Participe, mande seu recado no WhatsApp 996901220. Aqui uma manifestação do Jonathan Colombo. Mandou aqui, ó, chavante desde criancinha. Ele que torce por Juventude e tá torcendo pelo Brasil. 8 minutos e meio, Cristiano Daros, ouvintes, segundo tempo, segue 1 pro Brasil, 0 pro CSA. Eu acompanho boa parte do primeiro tempo, tô acompanhando atentamente o segundo. E a postura do Brasil é muito boa em relação a esse jogo, não tá tomando pressão, o CSA tá tendo dificuldades, né?
O CSA tá na popular, corre pra frente, vamos ver o que vai dar.
É, exatamente.
Corre então pra frente e abre na lateral, vamos ver se vai dar samba.
Que o Brasil segure.
Inclusive,
até o fim.
Este moço que está com a bola neste momento do CSA tem um belo cabelo. Não que eu esteja perto das férias e me dê vontade, mas enfim.
Vai voltar com esse cabelo e com o cavanhaque lá do Bruno Michel, né? Do
Figueirense. Pode ser. Cabelinho platinado, um cavanhaquezinho descolorido.
É o cabelo do rapaz ali, o 25?
É, não sei nem quem é o 25, mas é um belo cabelo.
Já vou te dizer quem é o 25 aí do glorioso CSA, é o Iago, o volante.
Ah, belo penteado, uma bela ideia.
Muito bem, 8h29, Show dos Esportes aqui da Gaúcha Serra. Eu tô com medo do Cristiano Daros, tá prestes a entrar em férias. Normalmente quando ele entra em férias, quando ele volta com um estilo bem diferente. Vamos torcer que desse ano ele mude de ideia. Vamos saber informações do jornalismo.
Caxias do Sul tem 24.717 moradores que já contraíram o coronavírus, segundo o boletim diário da Prefeitura. Os pacientes considerados recuperados são 23.158. Os casos de infecção ativa são 1.177, com 1.113 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 32 pacientes internados em UTIs e 32 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 78% no SUS e 63% no sistema privado. As mortes relacionadas à doença na cidade chegaram a 382, com 5 novos casos confirmados nesta sexta-feira. E pela segunda semana seguida, a macro-região da Serra permanece na bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do governo estadual. Além dos 49 municípios que têm Caxias do Sul como referência, outras 3 regiões do estado também foram classificadas como de risco médio para o coronavírus. As outras 17 regiões do Rio Grande do Sul permanecem na bandeira vermelha, conforme o mapa preliminar divulgado na tarde desta sexta-feira.
Valeu, Camila Boff, com os destaques do jornalismo e o CSA empatou, rapaz, numa cobrança de falta do Rafinha, a bola desviou no Pimpão, ou melhor, o Pimpão bateu, a bola desviou no Rafinha e a equipe do CSA...
Não, o Rafinha bateu.
É, o Rafinha bateu, a bola desviou no Pimpão.
Eu aqui, fora do ar, estávamos eu e Maurício Rolon aqui, eu quase dei uma de Dandan Sport TV, o meu caro Eduardo Costa.
É.
Eu larguei um, daí? Ah, daí não vai, se fizer eu vou embora. E ele fez.
Fez, empatou cedo, o Brasil estava bem no jogo, aí no CSA, numa falta de longa distância, a bola desviou no meio do caminho e o CSA está empatando o jogo, 10 minutos do segundo tempo.
E a necessidade do resultado, Eduardo, que o Rafinha foi lá no fundo buscar a bola, né? Enquanto o time foi comemorar, não. O Rafinha foi lá, buscou a bola e botou no meio de campo. Mostra que o CSA não está por comemorar qualquer coisa hoje.
Exatamente. Seguimos acompanhando e o torcedor do Juventude segue torcendo aí para o Brasil manter. O empate ainda é bom resultado. Ainda é bom resultado para o Juventude, o empate em relação à briga pelo G4 com o CSA. 8 horas 31 minutos aqui no WhatsApp 996901220. Mande o seu recado. Boa noite, dupla. Daros, que tal voltar de férias com a nova moda de barba? Rabo de macaco. Abraço na escuta. Que moda é essa? Tu conhece essa
quem,
moda?
Quem mandou?
Marco Aurélio Prelli.
Eu imaginei. Eu vi já a foto. Não, não.
Não?
Não, não rola.
Então
não rola.
Descreva pra gente o que seria um rabo de cavalo,
rabo de macaco. A barba, ela vem... Tu corta ela... Num lado tu corta total e no outro tu vem puxando, assim, desde da Suíça tu vem puxando pelo queixo. Olha o Brasil de Pelotas no ataque agora, vamos ver.
Cruzamento pra área, dominou, girou, tirou a defesa.
E aí tu vem pelo osso aqui o osso aqui de baixo, aqui, que agora esqueci o nome. Puder me ajudar?
Qual o osso de baixo, cara?
É, da cara.
Ah, o mandíbula.
Eu tô olhando para o Maurício Rolando. Não, mandíbula. O maxilar aqui.
Ah.
Vem pelo maxilar, aí entra no queixo, vem, faz a volta no bigode e para antes de encontrar a barba de novo. É ridículo.
Com essa explicação...
E olha que eu tô falando algo sem ridículo.
É.
Eu.
Com essa explicação eu sou obrigado a chamar o intervalo. Já voltamos.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas, como a Steck, a preferida junto aos profissionais da área elétrica, para uso residencial, comercial e industrial. Plenobras e Steck, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Steck agilizam tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção. Acesse plenobras.com.br.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 MB com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos, inovações que geram resultados.
A bomba do mate.
O galpão crioulo desse domingo tem jeito de roda de chimarrão. Ainda que estejamos vivendo o tempo em que o mate não pode ser compartilhado, a presença da turma da Escola do Chimarrão e ainda a bem gaúcha Analise Severo participando, proseando e mateando aqui conosco. Domingo, 8 da manhã, é galpão crioulo.
Oferecimento Life Sleep Comfort.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra 102.7, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Show dos Esportes acompanhando o jogo do CSA com o Brasil de Pelotas, 16 minutos do segundo tempo, placar de 1-1 lá em Maceió. Vamos ver se o Brasil vai conseguir segurar a pressão do CSA, resultado que é bom para o Juventude. Você pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp 996-90-1220. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos ouvir o técnico Pintado aí, senhor Cristiano Daros.
É, o técnico Pintado que hoje avaliou a atuação da equipe e novamente, Eduardo Costa, tivemos muitas frases de impacto pelo treinador, mas primeiro ele começa falando sobre essa questão da tranquilidade do jogo, onde o Juventude era melhor tecnicamente, mas o Juventude não conseguiu ter uma vitória tão mais fácil quanto se projetava antes da partida.
Pintado, o Juventude venceu na base da superação a partida diante do Figueirense, mas a equipe abusou dos erros durante o jogo. O que faltou para conseguir a vitória com maior tranquilidade?
Exatamente isso, tranquilidade. Nesse momento está muito difícil da gente segurar a ansiedade, segurar a pressão. Depois de tudo que nós fizemos na competição, a gente chegar nesse momento tendo possibilidade ainda é muito importante. Acho que isso ainda fala bem de um trabalho, de uma temporada muito legal. O que me deixa surpreso é a falta de atenção da comissão de arbitragem. Nos últimos dois jogos do Juventude, foram dois árbitros do Rio Grande do Norte. E geograficamente, são regiões muito próximas, né? O CSA é uma equipe do Nordeste. Essa arbitragem vindo do Nordeste, tudo isso acaba expondo a arbitragem de uma maneira muito incômoda. A gente fica muito... Eu fico preocupado porque não pode ser coincidência que isso aconteça. Hoje, para mim, ficou muito... muito marcado que a gente não joga só contra o adversário. A gente tem outros enfrentamentos também. Eu nunca falei sobre arbitragem nas minhas coletivas. Acho que nós tivemos dificuldades contra, tivemos a nosso favor em alguns momentos. A gente entende quando é um erro da arbitragem, mas hoje ficou muito claro. Hoje ficou muito claro que essa dificuldade de interpretação da arbitragem contra nós acaba dificultando ainda mais o nosso trabalho.
O que foi fundamental para o Juventude conseguir a virada nos últimos minutos?
É que o que a gente vem fazendo, né, o que a gente já vem trabalhando durante a temporada, fazendo uma avaliação muito fria nesse momento, é difícil, claro, o coração ainda está muito quente, depois de um resultado tão importante quanto esse. O Juventude hoje, nosso torcedor pode estar muito feliz com o clube, com o Juventude, porque o Juventude cresceu, o Juventude evoluiu, o Juventude é uma equipe forte, o Juventude é uma equipe responsável, o Juventude é uma equipe que está entre os grandes do futebol brasileiro, como nós fizemos na Copa do Brasil. Então isso, nosso torcedor tem que ter orgulho desse clube nesse momento, porque hoje o Juventude é muito maior do que quando eu cheguei. E eu fico muito feliz de estar participando, junto com esse grupo fantástico de atletas, por esse momento e dar alegria ao nosso torcedor. Nosso torcedor esse ano, com certeza, foi muito mais feliz, teve momentos muito mais felizes do que o contrário. E isso me deixa satisfeito.
Ao abrir quatro atacantes, você espelhou o esquema do Figueirense e parou de sofrer com os avanços pelos lados do adversário, que geraram problemas no início do segundo tempo. No entanto, o time perdeu a criação e o jogo ficou totalmente aberto. Você acredita que essa ousadia, esse risco, que poderia colocar em você a responsabilidade por uma derrota, pode ter sido determinante para a vitória?
É uma observação muito interessante. Quando você consegue observar essa situação, não só de vitória, que parece que na vitória tudo a gente acerta, mas esse risco, como foi comentado na pergunta, isso é muito interessante. faz parte do meu trabalho, faz parte da minha profissão. Eu aprendi a viver, eu aprendi a vencer arriscando, aprendi a vencer lutando, aprendi a vencer trabalhando muito. Então o risco para mim de perder, o medo de perder não faz parte do meu dia a dia, da minha profissão, da minha luta. Eu sei que a vitória tem esse sabor especial, como a gente está saboreando nesse momento.
O Juventude é muito superior tecnicamente ao Figueirense. Por que o time teve que sofrer tanto para conseguir essa vitória?
Sim, nós tivemos oportunidades, né, de fazer o gol, nós tivemos condições de criar um pouco mais. Esse nosso último passe, o Cajá está muito sobrecarregado, a gente depende muito do Cajá para essa situação. Os outros atletas, atacantes que chegaram, são jogadores que ainda não conhecem a nossa maneira de jogar, ainda não se conhecem. E isso acaba dificultando um pouco para a gente. Ainda assim, acho que as melhores chances foram nossas. E hoje nós fizemos um jogo do tamanho do coração do nosso torcedor.
Pintado, as inúmeras mudanças na equipe principal foram um dos fatores para a desorganização da equipe em vários momentos do jogo?
Não vejo isso. Pelo contrário. Depois de um resultado ruim como foi contra o Avaí, eu não seria omisso, eu não seria covarde de não fazer mudanças que nós necessitávamos. Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha responsabilidade. Repito, a vitória hoje é do grupo, a vitória de muitas pessoas que trabalham aqui. Eu fico feliz de poder ajudar, e essas mudanças nos ajudaram sim. Nós suportamos bem um jogo tenso, muito difícil, todo mundo se entregou, não só os jogadores dentro de campo, o pessoal que estava no reforço ali fora, o pessoal que estava no banco junto com a gente, ajudou a colocar a bola para dentro. Então, eu prefiro falar dessa vitória, mais do que nada, é importante, que nos deixa ainda com sabor de buscar algo, de um acesso.
Você fez mudanças na escalação inicial da equipe. As alterações aconteceram pelo desgaste da equipe ou teve algum outro motivo?
Perfeitamente. Esse desgaste foi muito grande. Nós tivemos dois jogos com o campo em condições muito pesadas. Nós tivemos que jogar no limite. Até o jogo do Avaí, que foi um jogo ruim, a gente sentiu a chuva, sentiu um campo muito pesado. A gente já vinha do jogo do Cruzeiro, que superamos o nosso limite para vencer uma grande equipe. Mudanças eram necessárias e, repito, depois de um resultado ruim, eu não podia simplesmente me acomodar e deixar jogar a responsabilidade para os jogadores. Então a minha parte aqui é acreditar no grupo, é continuar trabalhando com esse grupo fantástico. Esse grupo de atletas vai deixar muitas saudades aqui no Juventude. Tenho certeza que muita coisa boa vem pela frente.
Como será a semana de preparação para a grande final diante do Guarani?
Limpar as armas, né? Limpar as armas, curar as feridas. A gente tem que cuidar desses guerreiros que entregaram tudo hoje, saíram muito, muito cansados. Foram superar, mais uma vez superamos o limite. Eu acho que é muito gratificante ver esses nossos jogadores hoje cansados, machucados, sofrendo, mas com um sorriso no rosto, com essa vitória saborosa que nós conquistamos hoje. Então, preparação é cuidar desses guerreiros para que eles estejam em melhores condições para um jogo.
É possível aproveitar o efeito emocional que essa vitória traz para diante do Guarani, fazer um jogo mais equilibrado do que os cinco anteriores como visitante?
Eu sou um cara que passo muito rápido a borracha no passado. Eu não vivo do passado, eu não sinto que... Eu procuro fazer com que o meu presente seja muito mais forte, aprendendo com os erros do passado. E isso eu também passo para a nossa equipe. A gente acaba superando, né, essa dor que, como eu disse, esse grupo não merece ter sofrido uma derrota tão dolorida como foi contra o Avaí. E hoje merece exatamente essa alegria. Então, é seguir atento, é seguir buscando o nosso sonho sem se entregar, e a gente vai até o último segundo, até o último minuto, até a última bola de cada jogo, buscar o nosso sonho.
O Juventude vivo na última rodada e com uma semana para descanso. O quanto essa semana será importante?
Muito importante. Um prêmio, né, para esse grupo que entrega tanto, para esse grupo que entrega o seu máximo e algo mais. Acho que isso, eu quero valorizar muito essa semana, com trabalhos pontuais, com trabalhos que faça os nossos jogadores terem prazer de estar treinando no Juventude. Foi assim todos os dias aqui dos trabalhos, a gente tinha prazer de vir trabalhar. Eu vou ficar com muita saudade disso tudo aqui.
O que você pretendeu com as saídas de Cajá e Mateuzinho ao mesmo tempo, deixando a equipe sem o homem da criação?
Primeiro que já não era momento de pensar em criação, era momento de superação. Havia dito no intervalo que já estava desgastado, disse que aguentaria no mínimo 10 minutos, superou mais uma vez, né? O Cajá jogou 90 minutos contra o Avaí, num campo muito pesado, muito molhado. Mais uma vez deixou a alma, o coração dentro de campo. Um profissional que, como grupo, né, nós temos que respeitar muito. Mateuzinho não se encontrou, né, no segundo tempo. O desgaste também foi muito grande. A ideia era refrescar e colocar intensa, como foi o gol do Bambam, como foi a jogada do outro gol que, ao meu ver, não estava impedido, do Bambam também. Então nós fomos por tudo ou nada, assim. E foi o nosso coração e a nossa vontade de vencer que nos deu essa vitória.
Tá aí o Pintário, então, falando sobre o jogo de hoje, na entrevista coletiva, o técnico do Juventude. Interessante a frase que ele disse, né? Agora é limpar as armas e cuidar das feridas para essa última rodada. Que frase bonita, né, Daros?
Ah, tá cheio de frases bonitas ali. Tá? Olha, dá pra fazer uma palestra de coach.
Tá.
Tem a outra ali também que eu achei muito interessante. Hoje o Juventude é um clube bem maior do que quando eu cheguei.
Sim.
Achei essa frase de impacto também, hein?
Você vai sentir saudades desse clima.
Exato.
Não sei se foi em tom de despedida, mas enfim.
Mas de boa parte desse time, provavelmente, né?
É. E o que me chamou atenção também na abertura da entrevista foi ele acabou insinuando que a arbitragem, por ser do Nordeste, queria beneficiar o CSA. Nos dois últimos jogos, colocaram árbitros do Rio Grande do Norte, que é uma região próxima ao CSA. Bom, começando que na terça-feira a arbitragem não teve nada a ver com o 5-2 que o Juventude tomou do Avaí. Hoje sim, hoje a arbitragem errou feio. Mas daqui a pouco, se tu não vai colocar um árbitro, já não pode colocar um árbitro do Rio Grande do Sul ou de Alagoas para apitar, ou do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina hoje para apitar, porque eles estão diretamente desligados. Tu já está duvidando da idoneidade do árbitro, porque ele nasceu no estado do Rio Grande do Sul ou no estado de Santa Catarina.
Mas o árbitro desse jogo do CSE é do Paraná, não é?
Não, eu tô falando do jogo do Juventude Figueirense.
Não, eu sei, mas não tem lógica, porque o CSE pode chegar no final do jogo e dizer que foi prejudicado porque é um árbitro da região sul.
Exato, é a mesma coisa. Então, esse negócio...
Pra mim é desviar foco.
É, esse negócio de dizer que arbitragem, enfim, o cara errou porque ele é ruim, porque ele é cego. Porque, pelo amor de Deus, como é que ele não vai ver aquele lance ali?
E ele tava com a visão bem aberta, eu vi ali no replay, aí eu vi bem a posição do Bandeira, ele tava com a visão bem aberta. É. Por mais que ele não tivesse próximo da linha de fundo, era muito visível pra ele ainda assim.
Sim, de escolinha de arbitragem, né, por favor. Aqui no WhatsApp, ó, participe, 996-90-1220. Queria que vocês me explicassem aqui, porque eu não entendi, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui, rapaz, final 5542, o Luiz Cavalheiro. É melhor torcer para um time que não ganha do que depender dos outros para subir. Sempre Caxias.
Oi?
Eu acho que ele quis dar uma cutucada no Juventude, ele torce pro Caxias. Que ele prefere torcer para um time que não ganha, no caso o Caxias não ganhou nessa temporada o acesso, né, do que torcer para outros, né? Enfim, a opinião aí do Luiz. Obrigado pela participação. O Juventude vai conseguir a proeza de subir e cair no mesmo ano. KKKKK, Andrade do Desvio Risso. Calma, nem subiu ainda. Calma, Andrade. Depois que subir, a gente vai ver se vai cair realmente. Calma. Vamos devagar. 8h50, jogo no segundo tempo lá em Maceió, segue 1-1. segue 1-1 já na reta final a partida. Brasil e CSA, jogo com 31 do segundo tempo. Rápido intervalo aqui no Show dos Esportes e na sequência estaremos de volta para falarmos mais aqui no show. Vocês vão ter que nos aguentar até as 10. Nós aguentaram das 4 às 6, agora das 8 às 10, Cristiano Dardo. Já voltamos.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos, inovações que geram resultados.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro, e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 MB com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês, com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada. A marca da conquista.
Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser.
É o podcast Bergamota Mecânica.
Diori Vasconcelos,
Rafael Gomes
e Rodrigo Oliveira.
Trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que futebol também é cultura.
Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir das 7 da manhã, em GZH e nas plataformas de áudio.
Voltamos com o Show dos Esportes. Não foi pênalti pro Brasil no lance ali, ô Cristiano Daros?
Desculpa, não estava dando atenção. Vou aguardar o replay.
Muito bem. Eu tô ouvindo aqui a opinião do Paulo César Oliveira. Ele entendeu como lance normal. O Cláudio Tencati, técnico do Brasil, tá marcando, tá tomando cartão amarelo. Eu achei pênalti, hein?
Ah, eu tenho minhas dúvidas.
O cara do CSA foi só no corpo do atleta do Brasil. Mas enfim.
É que o cara do Brasil também deu, né?
Deu.
Valorizado.
Deu.
Já vi muita arbitragem dar pênalti.
Sim, exatamente. Mas ele não deu. Então segue.
E já vi arbitragem não dar pênalti com VAR, inclusive. O lance do Santos aquela vez contra o Boca foi um pouquinho pior desse naipe e o juiz olhou o VAR e não deu.
É, o Rodolfo Toschi Marques, árbitro que agora está apartando ali a conversa entre o Cláudio Tencati e o Mozart. Os dois técnicos estavam discutindo.
O legal é que o Mozart não tinha nada a ver com a história.
Nada, e tomou um cartão amarelo. Muito bom. 34 minutos do segundo tempo. Show dos Esportes de volta. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Antes da gente ter uma notícia na hora certa com a Carolina Freitas, vamos ouvir os gols do Juventude. Chama aí, Cristiano Dardos, para eu não me auto-chamar.
Ah, vamos ouvir o primeiro gol do Juventude, o gol marcado pelo Bambam, na voz dele, Eduardo Costa.
42 minutos e meio, Juventude se complicou, né? Se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro. Lançamento para o campo ofensivo na direção do Bambam, sai do gol, o goleiro falhou! Olha o gol do Juventude! Gol!
Gol do Jusão!
Meu Deus, que falha bizonha do goleiro Rodolfo Castro. O lançamento que veio, a bola quicou e cobriu o goleiro. E o Bambam, que não é burro, entrou sozinho e mandou pro fundo da rede. Não sei o que foi pior, se o ar pregando aquela bola que saiu 10 metros ou o Rodolfo Castro empata o Juventude. Dá tempo de virar, Daros.
Um gol digno da qualidade dessa partida, porque veio o lançamento, um balão para a frente. Rodolfo Castro saía na tranquilidade para fazer a defesa, cair no chão, ganhar tempo, garantir a vitória do Figueirense. Só que o kick da bola encobriu o goleiro do Figueirense e sobrou pro Bambam. Esse também acreditou até o final na jogada, só teve o trabalho de tocar pra rede. O Juventude empata no estádio Alfredo Jaconi, 1-1, Maurício Reolon.
Dá uma sobrevida para os minutos finais. É um resumo desse jogo de pouquíssima qualidade. E do jeito que está, tudo pode acontecer. Então, tem mais um minuto de tempo regulamentar, mais os acréscimos. Juventude, do jeito que está, com 4 atacantes e pouquíssima qualidade, tenta ainda uma sobrevida.
Bambam, 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 marcou o gol de empate do Juventude. Agora o Diego Ivo, de cabeça, colocou no travessão, quase que o Brasil fez o segundo gol lá em Maceió. Chute de fora da área do CSA, vai para fora, tiro de meta. 36 minutos e 40 do segundo tempo, o CSA vai empatando com o Brasil, ótimo resultado para o Juventude. Vamos ouvir o segundo gol, Cristiano Daros.
Só para afirmar aqui, Eduardo Costa, antes do segundo gol, o Juventude é quarto com 58 e o CSA é quinto com 57, permanecendo este resultado. Fica um ponto de diferença para a última rodada.
Perfeito.
Agora sim, vamos ao gol do Rogério. Já nos acréscimos, Eduardo Costa na rua sim.
49 do segundo tempo, pode ser a última chance, atenção, Roberto levantou na área, o cabeceio, gol! Rogério, do Juventude! O Juventude vira, 49, no cruzamento do Roberto, Rogério, dentro da pequena área, cabeceou pro fundo da rede, o Juventude vira, o Juventude respira, o Juventude sobrevive, o Juventude acredita, que pode sim subir para a Série A. Que vitória, num jogo maluco, o Juventude parecia perdido, parecia dando adeus à Série B, e o Juventude vira com o gol do Rogério. Conta aí, Cristiano Daros.
Daqueles gols no que refletem a diferença dos dois times, que poderia ter sido mais tranquila essa partida? Poderia, mas teve que ser com sofrimento, num jogo muito ruim, mas... Gol do Rogério aos 49 do segundo tempo, numa cobrança de escanteio. Subiu mais que a defesa, cabeceou no meio do gol. Fez o gol, 2-1, Juventude, que segue sonhando com a Série A.
Segue sonhando, Cristiano Daros. O Juventude não jogou bem, tinha tudo, tudo para sair derrotado de campo, mas sai com uma vitória comemorada como um título, porque o Juventude de fato segue sonhando. Segue sonhando com o gol do Bambam, segue sonhando com o gol do Rogério. E aos trancos e barrancos, o Juventude está de volta ao G4. E agora vai ter que secar o CSA.
Tá aí o gol da vitória do Juventude, 2-1. E agora o Mateuzinho, atacante do Brasil de Pelotas, chutou. E o goleiro do CSA defendeu no canto. O Brasil quase marcou o seu segundo gol. A defesa feita pelo goleiro do CSA, o glorioso... Matheus Mendes.
E quem falou que o Brasil ia entregar essa partida, hein? Como é que tá agora, será?
Pois é, pois é. 39 no segundo tempo. CSA chega aqui pela esquerda. Rafinha cruzou na área, o cabeceio passa à esquerda do gol defendido pelo goleiro do Brasil. Tiro de meta para o Brasil de Pelotas, 38,5. Antes do Notícia na Hora Certa, a participação do Marcos Vinícius. Grande Marcos Vinícius. Chavante desde as 18 horas de hoje até as 21h30. Grande Marcos Vinícius. Acho que nem vai precisar ser até as 21h30. O jogo vai acabar daqui uns 10 minutos, até umas 9h10, 9h15. É chavante, depois volta tudo ao normal. Muito bem, rápida pausa aqui no Show dos Esportes. Notícia na hora certa. E na sequência a gente vai voltar para trazer mais detalhes, falarmos mais da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Show dos Esportes. Carolina Freitas, notícia na hora certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Serra permanece na bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado. Mapa preliminar da 38ª rodada mantém classificação da região em risco médio para o coronavírus. Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Caxias do Sul. A Polícia Civil também apreendeu armas de fogo, drogas e munições. 5 municípios da região vão receber ônibus para transporte escolar em áreas rurais. Eles vêm da Secretaria Estadual da Educação e devem chegar na Serra na próxima semana. Temperatura em 21 graus em Caxias do Sul, tempo seco no município. E-mails falsos com um remetente que sugere ser do Ministério da Saúde estão circulando pela internet, com supostos cadastros e confirmações de dados para vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Caxias do Sul alertou hoje que a Secretaria Municipal de Saúde não está realizando esse procedimento e, além das mensagens incorretas, elas podem conter vírus. A pasta enaltece que a população deve buscar as informações em canais oficiais, como o site da Prefeitura, as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde e os canais oficiais do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Trânsito.
Trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra Gaúcha, sem registros de acidentes graves nas últimas horas.
Agora em Pioneiro.
A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou mais 5 mortes por complicações do coronavírus. Os casos mais recentes envolvem 3 mulheres e 2 homens, com idades entre 76 e 99 anos. Eles morreram entre a última quarta-feira e hoje. Dessa forma, Caxias registra 382 óbitos, sendo 214 homens entre 28 e 97 anos e 168 mulheres entre 33 e 99 anos. Segundo o boletim epidemiológico, o município tem 24.717 casos positivos de coronavírus. Os casos recuperados somam 23.158. Os pacientes com infecção ativa somam 1.177 casos, com 1.113 pessoas em isolamento domiciliar, 32 internados em enfermaria e 32 em UTI. E a taxa de ocupação de UTIs no SUS está em 78%, já na rede privada em 63%. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Pronta entrega Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reforma rapidinho, sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 12 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro, e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 MB com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês, com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos.
sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes, 9 horas 5 minutos, aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. 46 minutos do segundo tempo. O árbitro Rodolfo Toschi prometeu partida até 51 lá em Maceió. Jogo importante para o Juventude. O CSA vai empatando e o Juventude vai se mantendo no G4. O Brasil tem que manter esse empate, tem que segurar essa pressão do CSA na reta final. Agora há pouco teve um chute do Norberto e uma bela defesa do goleiro Marcelo do Brasil. Um chute que parecia despretensioso da lateral da grande área. Ele acabou espalmando para escanteio. O CSA, claro, está na pressão, está na luta pelo acesso, está tentando pressionar nesse final de jogo o Brasil, mas o Brasil vai se segurando, hein, Cristiano Daros?
Brasil de Pelotas no seu estilo Brasil de Pelotas, né? Estilo Claudio Tencati. E eu estava aqui conversando com um amigo aqui, um juventudista fanático. Ele está, logicamente, torcendo para o Brasil e me disse o seguinte: se tivesse mais umas 5 rodadas, o Brasil estava nessa briga pela subida, hein?
Levantamento.
Eu acho que não, mas enfim.
É, aí ele também foi na emoção do coração. Ah,
o pessoal
né?
Tá na emoção hoje.
Tá. 47 falta pro Brasil no campo de defesa. Vamos até o fim do jogo, porque é a informação que interessa ao torcedor do Juventude. Depois a gente vai seguir repercutindo a vitória alviverde contra o Figueirense. Neste momento, Cristiano Daros, com este empate, com este resultado, como é que fica o G4 da Série B?
Chapecoense 70 pontos, América Mineiro 69 pontos, Cuiabá que entra em campo daqui a 20 minutos 61 pontos, podendo confirmar o acesso hoje, Juventude 58 pontos e CSA 57, os 5 primeiros. Não falei o G4, mas falei o 5.
É, que é importante, né? Porque
desculpe.
Tá nessa briga aí o CSA com o Juventude pela última vaga nesse G4, 48 minutos. Com este resultado, o Juventude chega na última rodada diante do Guarani, na próxima sexta-feira, dependendo somente de si. No travessão, olha o CSA! Não valeu, impedimento. CSA chegou a marcar a bola no travessão, no rebote, mas o impedimento foi marcado, senhor Cristiano Daros.
Eita, rapaz, se foi nesse lance aí, não tava, hein?
É, não consegui ver.
Se foi naquele lance ali, não tava, hein?
Sei não. Não.
Se foi naquele lance, é o arbitragem. E aí, meus amigos, arbitragem prejudicando o CSA, uma arbitragem do Paraná. CSA sendo prejudicado, Eduardo Costa?
É.
Um árbitro da região sul? Será que vai ter isso? Eu vou ter que achar depois da entrevista do Mozart, se ele vai falar isso.
Vai abrir entrevista falando isso.
É,
né?
Com toda certeza, prejudicado.
É.
Mas, Eduardo Costa, só reforçando, com esse empate o Cuiabá subiu sem entrar em campo, viu?
Olha aí, tá o CSA, o Cuiabá na Série A. 49 minutos do segundo tempo, faltam 2 minutos para esse empate, que é muito bom pro Juventude. Eu estou esperando o replay mais lentamente para eu ter uma convicção se realmente houve ou não impedimento. O Daros cravou que não foi.
Na minha visão não foi, se foi é aqueles
Vamos
de
ver.
VAR.
Ah, acho que tava, hein? Não, mas esse é outro lance.
Não, esse é outro lance.
Esse é outro lance. Não, quero ver esse lance aí, TV. Mostra o lance do gol lá, mas que coisa.
Diego Ivo garantindo o
empate. Agora, não tava.
Não tava.
Não tava. Não tava impedido mesmo.
Errou a arbitragem.
É, exatamente. O auxiliar, vamos dar o nome dele aqui, o Luciano Hagenbaum.
Que apitou o jogo do Ju, qual?
Foi o último, talvez, pode ser, não lembro agora.
Ele tava num dos jogos que eu fiz.
É.
Qual, eu não lembro.
Foi um dos últimos aí do Juventude. Talvez contra o Cruzeiro, talvez.
Contra o Cruzeiro, exatamente, contra o Cruzeiro.
Talvez
você
está
dizendo, eu acredito.
49-40. Falta 1 minuto e 20. O Juventude vai chegar na última rodada no G4, dependendo somente de si. E o Brasil tem a bola no campo de ataque. Vai para o campo ofensivo tentar marcar aí o seu gol, pelo menos segurar o resultado. Vai trocando passes. 50 minutos. Bola aberta para o Jarro aqui na direita. Faz o passe para o Rafael Vinícius. Vai trocando passes o time do Brasil no campo de ataque. Minuto final, como diria aquele outro, finuto minal. Lançamento do Diego Ivo na frente, errado, bola fora do campo. 50 segundos finais em Maceió. O Brasil se defende. O CSE tem uma cobrança de lateral no seu campo de retaguarda. Reta final, agora o Diego Ivo está sentindo alguma coisa. O Rodolfo Toschi mandou seguir o baile. 30 segundos finais, lançamento.
Não, tá muito longo esse negócio,
lá para dentro da área, não termina nunca, tá longo mesmo. Agora impedimento marcado no ataque do CSA.
Rogenbaum agora não tem nem dúvida, né?
Se aquele ele marcou, ele vai marcar todos agora.
Agora é tudo. Agora tava
escandaloso, né?
Agora tava fácil.
Vai terminar o jogo, hein? 15 segundos finais. O Juventude vai chegar na última rodada dependendo somente de si. Se vencer o Guarani na sexta-feira, o Juventude estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.
Que espetáculo!
Sexta-feira, 9h30 da noite, no Brinco de Ouro, em Campinas. A rodada final, o capítulo final. O CSA vai ter um último ataque, já passou dos 51. Lançamento lá pra dentro da área. Subiu o Diego Ivo pra cortar e o árbitro escorregou. Levanta aí, seu Rodolfo Toschi, levantou. Acho que ele deu mais um de acréscimo, hein? Que jogo, seu Rodolfo Toschi, que tá... caiu um belo tombo ali de bumbum no chão.
Ele tava tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendo ele, que eu também não consigo.
É difícil. 51,5, CSA tem a bola, o Brasil recupera com o Mateuzinho, falta pro Brasil no campo de defesa. O banco do Brasil parece que final de Copa do Mundo, tá todo mundo na beira do campo ali pedindo o fim do jogo, e o Brasil vai marcar o gol, segundo aí, chegou no fundo do campo, o goleiro saiu da área.
Que desarme, rapaz.
Na bola, o Matheus Mendes tirou do De La Torre. Vai acabar o jogo, 52. Deu, seu Rodolfo Toschi. Termina o jogo, seu Rodolfo Toschi. Falta do Jarro na linha central do campo. Cartão amarelo para o jogador do Brasil. Vai terminar a partida em Maceió. Deu, seu Rodolfo Toschi. Já passou de 52. Já acabaram os acréscimos. O CSA vem pela ponta esquerda. Tentativa de cruzamento. A bola foi tocada na intermediária. Levantamento, tira a defesa. Dá um bico, daí terminou o jogo. Vai levantar para dentro da área, nas mãos do Marcelo, que dá um soco. Tira para fora da área. Falta pro Brasil. Falta pro Brasil na frente da área. Marcou o árbitro. Vai terminar o jogo em Maceió. Deu, né, seu Cristiano Daros?
Mas vai 8. Agora eu já nem sei fazer mais conta, Eduardo Costa.
Então é mais 20 segundos.
É, eu fiz jornalismo. Sou de humanas.
Vai terminar o jogo em Maceió, Juventude vai terminar a rodada, a penúltima rodada no G4 da Série B. Quem diria? Quem diria, aos trancos e barrancos, com dificuldade, depois do 5-2 em Avaí, muita gente ficou descrente, eu me incluo nisso. Terminou! O Brasil empata com o CSA fora de casa e o Juventude está no G4, termina a penúltima rodada no G4 e vai depender somente de si na última rodada contra o Guarani. Que coisa, que rodada, senhores. O Juventude agora, Cristiano, Darius e ouvintes, depende somente de si fora de casa contra já eliminado Guarani, Daros.
É, agora o Juventude é quarto colocado com 58 pontos e o CSA tem 57 pontos. E com este resultado, o Cuiabá é o terceiro time a estar na Série A do Campeonato Brasileiro, Eduardo Costa.
É, Chapecoense, América e Cuiabá já garantidos na Série A deste ano.
Juventude e CSA protagonizando a grande briga.
Exatamente, exatamente.
E eu vou depois acompanhar a entrevista do CSA para ver se eles vão dizer que foram prejudicados por um árbitro da região sul.
É, tudo bem que nesse lance aí, é um lance que foi com poucos centímetros de diferença, mas estava impedido. Agora a bola do Juventude, Cristiano Daros,
é de metro, amigos, né? Mas a banca paga e a banca recebe.
É,
e hoje a banca pagou e recebeu no mesmo dia, né, Eduardo Costa?
É, coincidências do futebol.
É por isso que eu sou contra criticar arbitragem quando não tem VAR. Até quando tem VAR eu critico também.
É importante criticar, né?
Mas é que tem uns impedimentos que não dá para aceitar, mas tudo bem.
É. 9h14, vamos ouvir agora o Oswaldo Pionero, senhor Cristiano Daros.
É, o Oswaldo Pionero também comentou sobre essa partida e um dos tópicos, adivinha qual foi? Só para me irritar um pouquinho, Eduardo Costa.
Arbitragem.
Exatamente, o Pionero, o Arthur D'Alegrave conversou com o Pionero e ele começa respondendo sobre esta vitória do Juventude.
Pionero, o Juventude teve imposição no primeiro tempo e se desorganizou na reta final. Quais são as lições
que essa partida traz para a equipe?
Na verdade, hoje não dá para exigir, né, a organização dos 90 minutos. Não tem como, né? Era um jogo de vida ou morte pro Figueira, era para nós também. E aí, como não aconteceu no primeiro tempo o placar, não aconteceram os gols ou o gol, é normal, né? Na ansiedade de querer melhorar, na ansiedade de querer vencer, a gente se desorganizar um pouquinho, todo mundo querendo fazer o gol, chegar mais perto do gol, e aí se desorganiza naturalmente. Hoje vamos deixar pelo desconto, como foi o jogo, mas é evidente que a gente vai conversar de novo com calma. A gente tem feito isso sempre, volto a repetir, é um grupo muito maduro, é um grupo que quer muito. Veja como é que foi o resultado, como foi o resultado, foi na pegada, foi na garra, foi na coragem, foi na vontade, foi emocionante, cara, foi emocionante. Então, provou que a gente é capaz. Agora é evidente que a gente tem que ter mais equilíbrio e, quem sabe, se possível, né? Que isso é quase impossível, tu te manter 90 minutos equilibrado e organizado.
Qual foi a resposta do árbitro quanto à cobrança pelo lance do gol do Figueirense?
Eu, para falar a verdade, eu me considero um pouco equilibrado, um pouco assim mais frio, mas distante. Se eu estiver próximo, eu acho que eu perco um pouco, então eu não entrei no campo, não entrei no gramado, não tenho que entrar. Vi o lance pela TV, o primeiro gol, o gol deles, incrível. Falei com o Carnet estava indignado. Ele disse: cara, eu encostei o corpo no poste e não fui na bola porque ela saiu, claro, ele tem que ir na bola, ele não pode esperar. Mas ele disse: é um absurdo, absurdo, tanto que eu nem sabia. Disse que levou o terceiro cartão amarelo agora, está fora do jogo. Porque ele foi reclamar do Bandeira. Então eu não sei o que ele explicou, mas enfim, deu. Eu não gosto de falar muito de arbitragem, vamos fazer o nosso resultado, e a gente conseguiu passar por cima de tudo isso hoje.
Pioneiro, por mais que se parta do princípio da idoneidade que permeia relações humanas, não teria sido prudente ao Juventude não ter um árbitro de uma região tão próxima de Alagoas para esse confronto?
Olha, nós até já pensamos de ter um cargo lá dentro da arbitragem, de poder escolher os árbitros. A gente fez o que pôde. Nós conversamos, preocupados que estamos nessa reta final. Foi assim na Série C, quando chegou naquela fase decisiva. A gente fez o trabalho, a gente conversou com todo mundo. Pedimos um árbitro isento, um árbitro de mais qualidade, um árbitro de mais nome. E aí, para nossa surpresa, vem um árbitro lá de cima, como me parece que o próprio jogo do CSA e Brasil também é um árbitro lá de cima. Então, a gente vai fazer o quê? A gente usa as forças que tem, faz os pedidos, faz o protesto, procura manter um relacionamento muito bom com eles, porque não é no grito, não é na reclamação, não é no apelo que vai acontecer. Agora, quem sabe, pelo resultado de hoje, olha, dá para entender que deve ter alguma coisa melhor ali na frente. E aí nós estamos felizes por estar no último jogo vivo e vamos disputar até o último minuto.
Clubes enviam bonificações para outras equipes em busca dos seus interesses na última rodada. Como o Juventude vai lidar com isso? Pretende entrar em contato com o Náutico, adversário do CSA, na última rodada?
Olha, a gente já fez contato com o Náutico, mas não para botar dinheiro. Nós fizemos contato com uma relação que o clube tem com o Hélio, né? Inclusive em tom de brincadeira ou não, mas ao mesmo tempo sério, ele brincou e colocou: olha, o que vocês fizerem com o Figueira, a ajuda que vocês me derem contra o Figueira, eu vou dar para vocês no último jogo. Façam a parte de vocês que depois eu vou retribuir. Então, se isso é possível, porque isso são palavras jogadas e no jogo muda tudo, se isso é possível, talvez a gente consiga vencer o Guarani, ele consegue um empate lá e está tudo resolvido.
Como será a preparação para a grande decisão de Campinas?
A preparação é igual a qualquer outra, né? Nós infelizmente, neste momento, não dependemos de nós. Vamos ver como é que termina o jogo agora. Mas a nossa preparação é de tranquilidade, né? Pedir equilíbrio para os jogadores, obedecer bem o plano de jogo, estar disciplinado taticamente, nada de muita emoção. Nós fizemos um bom ano, eu digo isso, não é para dar desculpa no final, nós fizemos um bom ano, esse grupo eu até me emocionei agora no final, aí, mas eu coloquei para eles, cada um desses que entraram aí foram escolhidos a dedo por essa diretoria. Essa direção escolheu esses atletas, não caíram aqui por acaso. E eles estão demonstrando isso, a pegada, o interesse, o caráter desse grupo. Olha o que aconteceu hoje. Hoje um time para ter força, levar um gol como levou, duvidoso como foi. E agora no final dizendo que foi um erro gravíssimo deles. Eles manterem o equilíbrio e ter força para fazer dois gols e a virada, isso aí é um sinal de alguma coisa lá no fim. Esperamos que realmente isso aconteça.
De que forma a vitória de hoje pode ser utilizada para a conquista do objetivo maior?
A primeira lição é que no futebol é uma velha frase, que não é minha, evidente, né? Termina quando o árbitro termina mesmo, né? Então tem que estar vivo o tempo todo. E o campeonato também. Nós vamos estar vivíssimo até o último momento, nós vamos estar competindo, nós vamos estar querendo muito. E esse grupo nem precisa dar muita motivação. Eles sozinhos se motivam, eles sozinhos têm interesse e eles sabem o que é importante nós atingirmos o acesso para a Série A.
Aí o Oswaldo Pioner, vice-presidente de futebol do Juventude, eu até entendo e compreendo a reclamação de arbitragem, né? Só não entendo o argumento que o Pintado utilizou, a questão da localidade lá do árbitro da partida. O Pioner também disse, acho que o árbitro que vai apitar o jogo lá entre CSA e Brasil também é lá de cima. Não é, né? O árbitro é do Paraná, o Rodolfo Toschi, né? Mas enfim... Assunto superado. Antes de superar o assunto arbitragem, o Marcelo Carné, que tomou o terceiro cartão amarelo hoje por reclamar do lance, ele fez uma postagem corajosa, né? Porque são poucos atletas que se expõem assim nas redes sociais sobre essas questões de arbitragem, CBF. O Marcelo Carné postou o seguinte no seu Instagram. E agora, @CBF_futebol, né? Marcou o perfil da CBF. E agora, senhor Pablo Ramon, entre parênteses, juiz do jogo... E o auxiliar, que não sei nem quem era, Clériston ou Vinícius. Até vou confirmar o nome dele aqui na minha ficha, deixa eu achar aqui o nome do auxiliar. Era o Clériston Clay Rabelo Rios do Sergipe. Segue Carné. Eu tô fora do jogo mais importante do ano, em um lance inacreditável. Um trabalho que começou em novembro de 2019. Com pais de família entregando tudo por um objetivo, quase botaram a perder por uma situação absurda. E o único punido serei eu, que não poderei estar em campo lutando com meus companheiros até o fim. Tô sem acreditar até agora. Essa manifestação do Carné, compreensível, entendo ele, porque é um jogo decisivo. E ele acabou tomando um cartão amarelo porque reclamou de um lance que ele tinha razão, porque realmente a bola acabou ultrapassando a linha de uma forma absurda. Passou muito, não foi centímetros, não foi pouco, foi muito. A bola acabou saindo muito. E a arbitragem do Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte, juntamente com o Clériston Clay Barreto Rios, do Sergipe, acabaram errando e prejudicando o Juventude em relação a essa questão, né? E esse assunto arbitragem, né, é tão delicado, é tão difícil, porque os erros acontecem para todos os lados e não se chega a uma solução. Não se chega a uma tentativa de profissionalização dos árbitros. Esse assunto vira e mexe, se discute, faz anos que a gente ouve isso... E nunca se toma uma solução, nunca se toma uma atitude em relação a essa questão da arbitragem e os árbitros seguem errando, as coisas seguem acontecendo, os times seguem sendo prejudicados e assim vai seguir enquanto não houver uma profissionalização. E até o momento que houver a profissionalização, os erros deverão acontecer, claro que talvez em menor escala, porque eles vão ser pagos somente e exclusivamente para isso, né, Darcy?
Exatamente, é isso que eu concordo contigo, Eduardo. Antes que o torcedor ache que eu estou falando da arbitragem para... prejudicar o Juventude, que sempre tem o pessoal que tem um pouquinho de esquizofrenia, mas a situação é essa, não adianta tu reclamar da arbitragem, não adianta tu ir pra entrevista coletiva falar mal de árbitro, porque ele roubou, mas tem que lembrar que também que a banca paga e a banca recebe, então daqui a pouco fica falando de arbitragem para não falar de outros assuntos, por exemplo, o Juventude jogou mal de novo. Fato. Depois o Maurício Rolão vai falar sobre isso.
Ah, eu já
pra
desisti,
mim, o Juventude jogou mal.
Eu tô que nem a história tua com a máscara. Eu desisti de falar isso do Juventude, viu? Vai subir jogando mal. O importante é subir agora. Larguei de mão, jogar bem, jogar mal, viu?
Muito mal.
Como é que é?
Muito mal.
Muito mal, né?
Não, o CSA também jogou muito mal.
O CSA hoje...
E não ganhou.
Mas é o que eu digo. Aí tu fica jogando pra arbitragem pra não falar que o time jogou mal. O time tá desde o jogo contra o Cuiabá. Juventude joga mal os jogos, todos os jogos de 2021, ruins do Juventude.
O segundo turno foi ruim.
Segundo
turno como um todo.
Tava falando isso, inclusive.
A queda de rendimento do primeiro para o segundo turno é grande. Só que aí entram algumas situações, desculpe a participação invadindo o programa, sim?
Sinta-se à vontade.
Ah, muito obrigado. Agora não me sinto mais tão invadindo o programa. Mas, de fato, tem algumas situações, e aí eu vou usar um termo de Rafael Baumgarten, nosso grande amigo, que são as situações intangíveis do futebol, que é aquelas coisas que não dá para explicar. Porque, de fato, não dá para explicar quando o Juventude vai enfrentar o CSA dentro de casa e coloca o Roberto como o seu camisa 9 titular, faz um jogo bem mais ou menos e ganha com o gol do Roberto. Uma falha da saída de bola do CSA e o Roberto marca o gol. No jogo contra o Confiança, a última vitória fora de casa, é um gol do Everton. O único gol dele com a camisa do Juventude, em um chute meio de chiripa, dominou e bateu no cantinho e depois segurou até o final. O Juventude ganhou aquele jogo sem atuar bem. Contra o CSA não foi uma grande partida, mas dentro da situação, ganhou. E é isso que tem feito o Juventude chegar até onde está chegando. Nos momentos mais importantes da competição, em alguns momentos vacilou e vacilou feio. Os jogos que acabou cedendo empate no final e tudo mais. Mas tem algumas questões que fogem até da nossa explicação que estão dando certo para o Juventude. E isso é um fato. Daqui a pouco aquela bola que uma vez em alguns momentos bateria na trave e entraria contra o Juventude, agora está batendo na trave e saindo. Então essa Série B tem sido especial para o Juventude nesse aspecto. Algumas situações estão sendo muito favoráveis. Isso sem falar em questão de tabela, em resultados ajudando e tudo mais.
E a gente está falando dessa questão do desempenho do Juventude, porque o desempenho vai ser importante no último jogo contra o Guarani. Não é porque o Guarani está sem nenhuma chance de conquistar o acesso que vai ser jogo fácil, que o Guarani vai deixar o Juventude ganhar. O Juventude vai ter que jogar bola, vai ter que ter um bom desempenho para conseguir essa vitória na última rodada, né?
É porque o Guarani... Agora vamos falar a linguagem que a direção do Juventude está falando faz três rodadas. O Guarani vai ganhar seu incentivo.
Ah, vai.
O Guarani vai ter um bicho um pouquinho maior para essa última rodada, e não tem dúvida.
E se tem um clube que está aí na Série B que tem grana para investir, é o CSA. CSA tem dinheiro, a gente sabe lá que os dirigentes do CSA têm grana e certamente vão colocar dinheiro em direção ao Guarani. Então o Juventude vai ter que fazer por si. E talvez a gente não tenha noção do que a gente está prestes a acontecer daqui a uma semana. Torcedores do Juventude, Maurício, Cristiano Daros, o Juventude está a uma vitória de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude depende somente de si. O problema é que em vários momentos da competição, o Juventude dependeu somente de si para se manter no G4 ou continuar no G4. E a gente sempre ouviu, o importante é estar entre os quatro lá no final do campeonato. Então o Juventude, que agora depende somente de si, depende somente das suas forças, da sua vitória, num jogo fora de casa contra uma equipe que está eliminada e certamente vai estar motivada pela Mara Branca, que o Juventude consiga, nesta semana que vai ter, entender os seus problemas, descansar. Se não tiver que treinar, não treina mais, deixa os caras descansando aí 5 dias. Cara, o Juventude está a 3 pontos. A uma vitória do acesso. Vocês têm noção disso, senhoras e senhores? Uma vitória de voltar para a Série A. São quantos anos fora da Série A? 13 para 14 agora, né?
13 temporadas, 14 anos, porque foi em 2007 o último ano. E aí não é só o acesso, né? Não é só voltar a estar entre os 20 melhores. É um acréscimo financeiro gigantesco. É um acréscimo de visibilidade, porque daí tem jogo em TV aberta, tem jogo... Com possibilidade até de transmissão no exterior agora. Então é uma mudança de patamar absurdo. E daqui a pouco, ali nos anos 2000, eu não vou nem falar nos anos 90, mas aí nos anos 2000, a visibilidade que se tinha na Série A é completamente diferente da visibilidade que se tem hoje. Eu acho que esse é um fator fundamental para o Juventude. Daqui a pouco... E aí tem muita gente falando, vai chegar na elite e vai cair. Não importa, tu ficar um ano na Série A significa um acréscimo financeiro e um acréscimo de visibilidade que é gigantesco para um time médio como é o caso do Juventude.
Aí eu discordo do Maurício.
Discorde, então, aqui é pra discordar. Vamos aproveitar que a gente tá sem delay hoje.
Vamos no debate?
É isso aí, vamos lá.
Eu discordo do Maurício pelo seguinte fato: se tu contratar 4 treinadores na mesma temporada, tu perde todo o dinheiro que tu ganha.
Sim, mas tu tá fazendo um exercício de futurologia, o Juventude nem subiu ainda. Não, tu já tá pensando que vai contratar 4 técnicos.
Eu tô fazendo futurologia, o Maurício dizer que é que vale um bom dinheiro não é futurologia.
Claro que é, uma futurologia mais próxima.
Ou tu tá defendendo teu chefe agora?
Não, é uma futurologia mais próxima e palpável. Daqui uma semana o Juventude pode ter esse aumento de dinheiro. Daqui uma semana o Juventude não vai ter 4 técnicos demitidos. Tu quer demitir os caras, nem chegaram, não sabe nem se o Pintado vai estar aí.
E daí eu vou contrapor o Cristiano vou contrapor o Cristiano D'Ars de novo. Tu pode trocar de técnico 4 vezes na Série B.
Pode.
Só que a diferença é que na Série B tu vai ganhar 7 milhões para trocar 4 técnicos e na Série A tu vai ganhar 20, 30 milhões.
É, mas 4 técnicos pagando salário até o final do ano, dependendo do treinador que tu traz, sabe que sempre tem ali um Mano Menezes, né?
É, mas gosta, eu acho, né, que isso aí faz parte do planejamento.
E tem a outra questão que sempre me preocupa, eu já vi que em Caxias do Sul, não lembro qual dos dois, que é a questão dos 70 jogadores numa temporada. Acho que foi o Caxias de 2015, mas o Juventude de 2007
não era a Série A, né?
É, nem na Série A, mas o Juventude também, em 2007, quando caiu, teve 60, 70 atletas, teve
isso, é isso que eu 80. Digo, é bom até o certo ponto que tu saiba administrar, e saiba que, beleza, vou brigar para não cair, mas se eu cair, eu tenho dinheiro para ano que vem brigar para subir de novo. Agora pode ser, é o bom, é o ônus e o bônus.
Eu
só
te entendo.
Saber administrar.
Eu entendo o teu raciocínio, mas só que é o seguinte, Cristiano Daras, de todo esse esforço que o Juventude fez, essa baita campanha, desde a 12ª rodada, o Juventude não baixa da 5ª colocação, está sempre em 4º ou 5º, no máximo 3º ali, sempre próximo do G4 ou no G4, aí chega na última rodada, não sobe. Automaticamente, dirigente vai se desmobilizar, o cara que põe grana vai se desmobilizar, o torcedor vai ter um banho de água fria, e tu não sabes se na próxima edição da Série B o Juventude vai conseguir montar um time bom, se vai acertar na contratação do treinador, se vai conseguir manter. O Juventude em 2017, quando voltou da Série B, da Série C para a Série B, ele fez uma boa campanha até certo ponto, lá ficou, chegou nos 45 pontos, estacionou, enfim, teve boa parte do campeonato na frente. No ano seguinte caiu. Então não é uma garantia que o Juventude vá repetir isso e vá conseguir no próximo ano conseguir um dinheiro para conseguir o acesso. Então se tem a chance agora, suba agora, depois tu vê se vai ficar na Série A ou não.
E eu acho que tem um fator que é a experiência de quem hoje está no Juventude. Tanto o Valtinho quanto o Pionero. Pionero não era do grupo principal, não era o vice-presidente do time principal, mas era um dos vice-presidentes, participava da direção em 2005, ano em que o Juventude fez uma campanha mediana na elite. Mas são dois dirigentes que já conhecem, já vivenciaram essa situação de estar presente na elite do futebol brasileiro. E tudo que gira em torno disso. É, de fato, a diferença é muito grande. Só que é muito distante também. Tu está numa disputa de Série B e ter um planejamento de crescimento, ter um planejamento de infraestrutura, e tu ter isso na Série A. Por mais que seja pode ser dois, pode ser 10 anos, tu consegue montar uma ideia de planejamento de estruturar novamente o CT, de estruturar ou reestruturar categorias de base. Essa é uma questão que qualquer clube pode pedir para o Cuiabá. O Cuiabá, tu acha que ele está receoso de o ano que vem cair para a Série B de novo? Não está.
Mas é o próprio América Mineiro.
O América Mineiro
está bem estruturado para subir e descer quantas vezes quiser. É isso que eu digo. Tu não pode se vislumbrar na Série A.
Nem
fazer loucuras para tentar permanecer quando às vezes pode ser impossível.
É, e aí depende muito da estruturação de elenco, das possibilidades que se abrem. E tem mais esse fator. Se abre uma possibilidade até de empréstimo de jogadores dos principais times, de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que muitas vezes o Pionero, o pessoal da LA Esportes, o próprio Valtinho citaram no começo da Série B, que se tinha ideias, se tinha conversas para falar com jogadores. Os jogadores, os que não estão atuando nesses grandes clubes, eles vão querer atuar em Série A, eles não vão querer atuar na Série B, os melhores, é claro. Então, agora se abre uma outra janela, uma outra possibilidade em relação à Série B. E isso faz com que a necessidade, com certeza, vai ser fundamental o Juventude ter um grupo melhor do que o que tem hoje. Alguns jogadores vão ficar, mas eu acho que boa parte desse grupo, 40%, 50%,
vai ser modificado.
Eu acho que até mais, aquele dia o Pioneiro falou em 12 jogadores, né, o Eduardo Costa?
Foi por aí.
É, mas é isso aí.
Aí eu acho correto.
É uma espinha dorsal.
Concordo plenamente.
O Eltinho, citado por ele, é um jogador para grupo em Série A, não vai ser o titular. O Marcelo Carné pode ser o titular da Série A? Pode, mas daqui a pouco pode chegar um outro goleiro. Então, essas possibilidades que daqui a pouco não existiam numa Série B, se abrem para a disputa de uma Série A.
O meu receio é o vislumbre.
Ah, não,
e
isso
aí tu faz exageros e aí a gente termina como já terminou lá no, numa Série D de Campeonato Brasileiro, porque tudo que foi, todo o trabalho dessa direção lá com o presidente, que agora me foge sempre o nome lá de 2013, Maurício Rolão, por favor, me ajude agora, presidente de 2013. Raimundo De Mori.
Raimundo De Mori.
Todo o trabalho do Raimundo De Mori, do Roberto Tonietto, do Valtinho, de reestruturar o clube, de dar uma nova visibilidade ao clube, de repensar todo o clube, e por água abaixo, porque tu se vislumbrou com a Série A e fez loucuras.
Mas tu citou uma situação...
E esse é o meu receio com o Caxias do Sul.
É, e eu acho que tu, cita, se tu cita essa
porque
situação...
Porque eu já vivi e eu já vi.
É, mas eu acho que essa situação é importante para um time que nunca teve, né? Ou para dirigentes que nunca presenciaram essa situação.
Para uma oposição que pode surgir daqui a pouco?
Pode surgir,
porque quando tem dinheiro aparece, né?
Vai aparecer. Só que aí também o caminho que foi feito da Série D até a Série A vai pesar nesse momento. Porque mesmo os dirigentes que estavam de fora, eles não vão ter a brecha pelo grupo que está montado. E para o ano que vem, agora para 2021, no caso, esse ano é a manutenção da atual direção. Então eu acho que não se tem esse problema de vislumbramento. Até porque tem e o Eduardo fala muito bem nisso, tem um planejamento muito bem traçado. Desde o começo da Série B se fala em acesso. E aí não é só a direção de juventude, é parceira, é possíveis patrocinadores, e isso é uma outra situação. A possibilidade de aumento no número de patrocinadores. Quando a juventude estava na Série A, era uma outra realidade. Então até nessa situação existe uma possibilidade de incremento muito interessante em relação ao que se tem hoje na Série B.
Para acabar com a tua tese, eu vou usar aqui o pensamento do Marcos Vinícius, que mandou no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. A tua tese, que eu me digo em relação ao Daros, não ao do Maurício. Sem esquecer que a Série B da próxima temporada, deste ano, vai ser um inferno. Talvez proporcionalmente a Série A seja mais difícil do que a Série B. O ano que vem, ou nesse ano, né, na próxima temporada, pode ter Botafogo, Goiás, Bahia, Curitiba, o próprio Cruzeiro que acabou...
O Vasco.
Se mantendo, o Vasco está ali na briga pelo rebaixamento, então...
Vem aí a maior Série B de todos os tempos, isso eu concordo.
Tomara que o Juventude não esteja nessa maior Série B de todos os tempos.
Vai ser a maior Série B de todos os tempos, tomara que o Vasco caia.
Tomara.
Eu tô torcendo, tomara que o Vasco caia.
É.
Que eu quero ver o bicho pegar fogo na Série B do Campeonato Brasileiro.
É isso aí.
Eu quero ver uma das... Porque vai... E outra coisa, vai atrair muita gente também, né? Porque tu vai ter a torcida... Os quatro torcedores do Botafogo, mais a torcida do Vasco, os quatro vivos que eu me refiro do Botafogo, mais a torcida do Vasco, vai ser um abate Série B.
E pro Botafogo é bom, né? O Juventude...
É, exato. Tu tem o Botafogo bom, que o Botafogo não perde 6 pontos, e é ruim pro nosso outro time do Rio Grande do Sul, né? Que sai zerado também na Série B.
9:38. Já dá para contar como comentário essa nossa discussão aí, Maurício?
Ah, tá valendo, tá valendo.
Tá bom, né? Então tá liberado por hoje.
Ah, então tá bom.
Tchau para ti.
Melhor ainda. Até a próxima segunda-feira.
Segunda-feira, exatamente. Estaremos aqui semana que vem, tem show na segunda, na terça, na quinta e o pré-jogo do Juventude na sexta-feira, o jogo que, quem sabe, seja o jogo do acesso. 9:38, vamos para um rápido intervalo aqui no Show dos Esportes, depois na volta teremos mais informações, vamos também falar do Caxias, que segue a sua pré-temporada visando o Campeonato Gaúcho, semana que vem já tem jogo treino, tem reforços chegando, e o show volta já já.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos. Inovações que geram resultados.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 Mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da ABERT.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Nesta sexta-feira, você que estava em Marte, está chegando agora ao planeta Terra. E aí no seu automóvel, saiu da sua espaçonave, ligou o carro, ligou a Gaúcha no seu automóvel. O Juventude está a uma vitória do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira que vem, Juventude e Guarani, ou melhor, Guarani e Juventude no Brinco de Ouro em Campinas. 9:30 PM. Se o Juventude vencer, não depende de mais nenhum resultado. Se empatar, vai depender do tropeço do CSA contra o Náutico. Então, rodada decisiva na semana que vem. O Juventude venceu de virada o Figueirense hoje e o CSA empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1. E é bom que aconteça esse tipo de situação, Cristiano Daros e ouvintes, em relação ao Brasil de Pelotas.
Sim, sim, concordo contigo.
Eu tenho certeza e confesso que lá no meu lado passional, todos nós temos um lado passional na vida, a gente acha, os caras vão dar uma amolecida, né? Eles não vão... Claro que eu não vou aqui no microfone falar isso, enfim, mas lá no teu passional tu pensa que isso pode acontecer. E o torcedor é passional, ele pensa, é normal... Mas que bom que o Brasil conseguiu empatar, porque ninguém vai falar que o Brasil entregou, que o Brasil queria prejudicar o Juventude. Enfim, o Brasil foi lá, fez a dele, fez um bom jogo, conseguiu um empate, manteve o seu astral lá em cima. Ninguém vai poder dizer que o Brasil entregou para prejudicar o Juventude. Bacana. E espero que um dia, se o Juventude tiver que empatar ou vencer o seu jogo para ajudar o Brasil, isso aconteça também. É aquilo que eu falei ontem, muitas vezes a gente ouve de torcedor do Brasil Juventude que é anti-Grenal, que é anti-aquilo, que é anti-aquilo, mas aí quando tem que dar uma mãozinha pro rival aqui próximo, do interior, aí quer que o outro se ferre, né?
Exatamente.
É.
E eu digo mais, o Eduardo Costa, tem, além de torcedor, tem muita gente que propaga esse ódio só porque o pessoal nasceu em Pelotas, às vezes, viu?
Sim,
e aí
sim.
Vai pra xenofobia, rede, né? Propaga esse ódio e eu queria ver hoje se vai ter... Um pedido de desculpas. Deveria, né? Público. Chega a ser ridículo.
Deveria. 9:43, estamos de volta com o Show dos Esportes para ouvirmos o reforço do Caxias apresentado hoje, Cristiano Daros.
Reforço do Caxias, o volante Marlon, de 23 anos, que concedeu a sua primeira entrevista coletiva no Caxias com o Vitor Sokol comandando as perguntas.
Como você define essa chegada ao Caxias? Considera como possível início do melhor momento da sua carreira até aqui?
Cara, eu acho que é uma oportunidade única para mim na minha carreira. Sempre o Caxias, a gente sabe que é um time grande, que tem história no futebol brasileiro, então com certeza para mim vai ser uma oportunidade única jogar aqui, vestir essa camisa de tão peso no futebol brasileiro e espero fazer corresponder à altura aí.
Quais as suas características dentro de campo e como pretende trabalhar elas para conseguir um espaço no time para o Gauchão?
Ah, eu tenho bom passe, a marcação forte, né, como volante ali, jogo tanto de primeiro como segundo volante, então é trabalhar forte aí, dia a dia, treino após treino, para conseguir minha vaga no time.
Como se deu o interesse do Caxias pelo teu futebol e o que você conhece do trabalho do Lacerda?
Ah, o gerente de futebol, o Ademir, né, entrou em contato com o meu empresário, daí eu tinha algumas propostas já em vista, mas quando o Ademir entrou em contato com o meu empresário, eu achei interessante a proposta do Caxias. Como eu já falei, a camisa pesa bastante, né, é um time de tradição, então não pensei duas vezes ao fechar com o Caxias. E...
Sobre o trabalho do Lacerda.
Ah, o trabalho do Lacerda, eu havia trabalhado com ele, mas como jogador, né, joguei ao lado dele. Então agora nessa primeira semana aí de treinamento dá para ver que os treinos deles são bastante evoluídos e espero que a gente consiga fazer um grande campeonato aí com o professor.
Você chega para concorrer por titularidade com jogadores bem mais experientes que você, como Juliano e Carlos Alberto, por exemplo. Como você encara essa disputa?
É uma disputa sadia, né? Já deu para ver que tanto o Juliano quanto o Carlos Alberto são bons jogadores, são diferenciados mesmo, então eu acredito que vai ser uma disputa muito boa ali para ver quem está jogando no time, mas apesar disso o importante é nós conseguir nossos objetivos e continuar juntos e firmes aí nos nossos objetivos.
Você já conheceu algum jogador do elenco do Caxias?
Cara, só de nome assim, mas de jogar junto assim... Nenhum, como só o Lacerda mesmo e até mesmo o auxiliar do Santiago, eu já tinha jogado junto, mas agora estão do outro lado, né?
Você gosta do estilo de jogo onde o volante joga mais avançado, chegando à área adversária para marcar gols, ou prefere jogar no estilo mais centro-médio, concentrado em marcar e cobrir a defesa?
Ah, como eu falei, eu jogo tanto de primeiro como segundo volante, então isso daí vai que o professor Lacerda me pedir, né? Eu posso jogar tanto de segundo chegando lá no ataque, quanto de primeiro mais fixado ali na frente da zaga.
Você encara essa oportunidade no Caxias como a principal na tua carreira?
É, essa daí eu acho que, sem dúvida, é a principal. Acho que o Caxias é o melhor time que eu já pude atuar, né? Que eu vou atuar ainda. Então, como eu falei, é aproveitar a oportunidade e não deixar escapar mais, né?
O fato de ser polivalente e atuar em outras posições pode ajudar a ganhar mais espaço no time do Caxias?
Ah, com certeza ajuda, né? Também joguei de lateral direito agora no último campeonato no Catarinense. Então vai do professor Lacerda, né? O que ele pedir para mim fazer, qualquer posição, eu estou à disposição.
Quais foram as metas passadas pela direção do Caxias para a temporada 2021?
Ah, primeiramente, é claro, fazer um bom gauchão, né? Classificar entre os quatro. E claro que o acesso para a Série C, né? A gente quer muito esse acesso esse ano e, se Deus quiser, nós vamos conseguir.
Aí o Marlon, volante do Caxias, reforço para a temporada de 2021. Caxias que já anunciou 4 reforços, né? O Gleidson, John Cleston.
John Clay Jesus.
É isso aí, o Marlon.
JCG.
E o Guilherme Matos.
JCG, não sei o que eu falei agora, enfim.
Não faço ideia também.
O inglês não é meu forte.
Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Vamos trazer agora informações da dupla Grenal. As informações da dupla Grenal chegando aqui no Show dos Esportes com a Valéria Possamay.
A sexta-feira foi mais um dia de preparação para a dupla, visando o Grenal deste domingo no estádio Beira-Rio. Pelo lado do Grêmio, seguem os mistérios e dúvidas em relação a 3 peças da equipe: Jeromel, Matheus Henrique e Lucas Silva. Mas, ao que tudo indica, o trio deve estar em campo neste domingo. Em entrevista coletiva, o atacante Diego Souza destacou que o clássico será de poucas chances e que será preciso carimbar as oportunidades. Pelo lado do Inter, a expectativa ainda é sobre a presença de Thiago Galhardo. A tendência é que o jogador comece ao menos no banco de reservas. Assim, Yuri Alberto deve formar a dupla de zaga com o Peglo, já que Caio Vidal recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada e está suspenso. Em entrevista coletiva, o jogador destacado foi Rodrigo Dourado, capitão colorado que irá voltar a disputar um clássico Grenal depois de 2 anos. O jogador exaltou a campanha colorada, mas destacou a cautela e pés no chão para o clássico Grenal deste domingo. Com as informações da dupla Grenal direto de Porto Alegre, Valéria Possamay.
9h49, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Estamos com 19 minutos do primeiro tempo, Cuiabá e Sampaio 0-0. Aliás, eu tenho muitas insatisfações no futebol e uma delas eu vou te contar agora e para os nossos ouvintes, viu, Daros?
Vai.
É muito chato quando se tem um jogo e aí tu sobe depois daquele jogo ou antes do jogo. É um anticlímax assim, olha, não tem a menor... É por isso que eu não gosto de pontos corridos para começar. Para começar eu não gosto por causa disso. O Cuiabá tá jogando agora, antes do jogo os caras estavam comemorando porque subiram. Qual é a graça? Me explica, qual é a graça?
A graça é a mesma do Juventude, de desde agosto tá trabalhando em busca desse acesso.
Não. A graça do Juventude vai ser conquistada no último jogo, vencendo o Guarani num jogo que vale o acesso. Ele ganha o jogo, acaba o jogo, comemora. Ah, vai comemorar antes do jogo que...
É, regularidade, Eduardo Costa.
Não, eu entendo a regularidade, acho legal, bacana, mas é muito anticlímax, é isso que eu tô dizendo, comemorar.
Pede lá pra torcida do Cuiabá, ser de clímax.
Ah, para um pouquinho. Tu lembras do Leicester, campeão inglês? Os caras foram campeões ingleses sentados na sala de casa, porque estavam assistindo um jogo que foi no outro dia.
Sim.
Qual é a graça disso?
Mas... É o ponto que... É que tu tem que ter uma competição que premia a regularidade. Tu imagina o Lisca fazer essa baita campanha com a América e acontecer como aconteceu contra o Palmeiras, assim, ser eliminado numa semifinal.
Ele foi regular nos pontos corridos e depois acabou não sendo no mata-mata.
É, anticlímax, mas perder no mata-mata é complicado, meu amigo.
Ah, é, com certeza.
Desmorona muita gente.
Com certeza, com certeza. Eu já tô pra polemizar também.
Eu também, eu acordei essa sexta-feira com esse intuito.
Muito bem.
Vim para este prédio com esse intuito.
Agora fiquei imaginando, o Cristiano Daros estava no seu sono profundo por volta de 6h40 da manhã, levanta-se, vai lá escovar os dentes, fazer sua higienização matinal... Aí ele pensa, hoje eu vou polemizar no show dos esportes. É muito falta do que fazer mesmo.
É mais ou menos isso.
De palhaço nessa rádio.
Tem. Basicamente eu sonhei com o Jürgen Klopp, eu lembrei da derrota do Burnley e disse, hoje eu vou descontar minha raiva. Em quem? No Eduardo Costa.
Muito bem, 9h51, 10 coisas que você precisa saber.
Começando o 10 coisas que você precisa saber desta sexta-feira. E a primeira delas é o seguinte, meus amigos. O Juventude fez sua parte, venceu o Figueirense e ingressou no G4. E agora o Alviverde só depende de si, porque o CSA empatou em 1-1 com o Chavante nesta noite, no jogo das 7h15. E com esses resultados, o time jaconeiro depende apenas de uma vitória diante do Guarani na próxima sexta-feira no Brinco de Ouro da Princesa. E o CSA encara o Náutico. São os jogos que irão definir quem sobe, Juventude ou CSA. Juventude está na frente e este é o primeiro destaque.
E o segundo destaque, o Caxias apresentou oficialmente a quarta contratação para a temporada 2021. É o volante Marlon, de 23 anos. O jogador defendeu o Camboriú e o Passo Fundo no ano passado e chega como uma peça polivalente. Além de atuar no meio campo, como volante, pode auxiliar também na lateral e na zaga.
Terceiro destaque é que o Inter fechou acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o pagamento de aproximadamente 150 milhões de reais em dívidas com a União. O clube receberá desconto e ainda pagará o montante de forma parcelada. O acordo foi assinado nos dias 29 e 30 de dezembro de 2020, mas só foi divulgado hoje.
O Santos anunciou hoje a saída do técnico Guilherme Giudice, do time feminino das Sereias da Vila. A preparadora de goleiras Patrícia Nardi, o preparador físico Bruno Pasquarelli e o roupeiro Romildo Fonseca também deixaram o clube. Durante sua passagem pelo Santos, Giudice foi campeão paulista em 2018 como auxiliar e conquistou a Copa Paulista em dezembro de 2020 já como técnico.
Um grupo pequeno com algumas dezenas de torcedores se reuniu em frente ao CT Barra Funda hoje para protestar contra o atual momento do São Paulo, com faixas pediam, de novo, a demissão do técnico Fernando Diniz. Imagens do protesto foram publicadas em perfis de redes sociais. Nelas é possível ver o grupo pedindo respeito à camisa tricolor e cantando vergonha, time sem vergonha. Vergonha. A polícia esteve presente, mas não há relatos vergonha, de violência.
Time sem vergonha. Em meio à investigação da causa da morte de Diego Maradona, a Procuradoria da Argentina confirmou hoje que o médico pessoal dele, Leopoldo Luque, falsificou a assinatura do craque argentino para obter seu histórico clínico após análise caligráfico da assessoria pericial. As autoridades apuraram a possibilidade de homicídio culposo. Meu Deus do céu.
Nikita Mazepin sequer estreou na Fórmula 1 e continua causando polêmica. Depois de ter sido confirmado como titular ao lado de Mick Schumacher, o piloto de 21 anos se envolveu num escândalo ao publicar nas redes sociais um vídeo no qual aparece tentando pôr a mão dentro da blusa de uma jovem. Apesar de um bombardeio de críticas dos fãs, o piloto, que leva para a equipe um aporte de 35 milhões de euros, foi mantido pela Haas. Para o piloto, existe perseguição pelo seu país de origem.
O Fortaleza está no mercado em busca de peças, pensando na temporada 2021. Novo reforço do clube, o atacante Ronald. Com apenas 18 anos, ele se destacou nas categorias de base do Flamengo e chega ao tricolor para assinar o primeiro contrato da carreira como profissional. O contrato do jogador com a equipe cearense é válido até o fim de 2023.
O Botafogo informou hoje que o técnico da equipe feminina, Gláucio Carvalho, não estará à frente da equipe no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro A2. O treinador foi diagnosticado com a Covid-19, mas está bem e apresenta apenas sintomas leves. Ele terá que assistir a primeira partida da decisão de casa. Paulo Neves, preparador físico, ficará à beira do campo comandando a equipe. Além do treinador, quem também está contaminado com sintomas leves, é a coordenadora de futebol feminino, Rose de Sá.
O treino do Flamengo em Brasília após a vitória sobre o Palmeiras foi marcado pela presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve na atividade que ocorreu na tarde de hoje no CT do Brasiliense. A chegada de Bolsonaro ao local foi marcada por hostilidades de parte de 50 torcedores que aguardavam na entrada do CT, tentando entrar para acompanhar o treino, alguns deles sem máscara. Outro grupo, entretanto, reclamou da atitude, temendo que o acesso fosse negado pelo Flamengo posteriormente, numa tentativa de evitar eventuais hostilidades. 10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. Atenção para essa pergunta importante do nosso ouvinte aqui, Cristiano Darius, que você vai responder. Tá com a tabela de classificação aberta na sua frente?
Sempre.
Então vamos lá, ó. Como fica se Juventude e o CSA terminarem com o mesmo número de pontos? A pergunta é do Ângelo, e para explicar como é que isso pode acontecer, o que, que pode acontecer? Se o CSA vencer o seu jogo e o Juventude empatar, os dois terminam com o mesmo número de pontos. E aí, Cristiano...
Não. A única maneira é o Juventude perder e o CSA empatar.
Isso, exatamente. Me deu um bug no cérebro. Então, se o Juventude perder e o CSA empatar, os dois terminam empatados, e aí estarão empatados em número de pontos.
E aí nós vamos para o desempate número de vitórias. Ambos terão 16 vitórias neste caso.
Pois é, e o saldo nesse momento?
E aí o saldo é o que vai diferenciar neste exato momento. Porque o Juventude tem 51 gols marcados e 42 gols sofridos. Isso dá 9 de saldo.
Ai, ai, ai.
O CSA tem 49 gols marcados e 36 gols sofridos. Isso dá, nas minhas contas, 13 gols de saldo.
É, não foi 37? Sofreu um hoje, né? 37 gols sofridos, então tem 12 de saldo, não é?
Isso, 30, exato.
Então são 12 de saldo para o CSA e 9 para o Juventude. Então, nesse cenário, e o Juventude, ainda em caso de uma derrota, ele vai ter um saldo menor ainda, né?
Porque
ele vai perder, né? Então é bom que o Juventude não fique nessa dependência de empatar. Senão vai ser na emoção.
Neste quadro, o CSA volta a subir. Se o Juventude perder, o CSA empatar, sobe o CSA.
É isso aí. Teremos uma semana cheia para falarmos muito disso na próxima semana. Encerrando mais uma do Show dos Esportes. Ficamos por aqui, Cristiano Darus, segunda. O Marcelo volta quando? Quarta-feira, é isso?
Quarta-feira. No programa de quarta-feira ele estará aqui ou estarei eu, né?
É, quarta não tem programa, tem jogo, né?
Não, quarta-feira tem programa.
Tem?
Tem, não tem rodada. A rodada do Brasileiro da próxima semana é só no outro domingo.
Ô, louco, bicho. Achei que tinha jogo na quarta-feira.
Ô, louco, rapaz.
Achei não tem Libertadores, quarta não é sábado, né?
Não, Libertadores é sábado.
Então tem programa todo dia, semana que vem.
É, meu amigo.
Que notícia. Tchau pra ti, Darus.
Até segunda-feira.
Valeu, ouvintes da Gaúcha Serra. Obrigado pela maciça participação aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Obrigado ao Fábio Lentino na mesa de áudio, Central Técnica, Carol Freitas na produção. A você que esteve conosco, o Show dos Esportes volta na segunda-feira. Vem aí notícia na hora certa, depois o Estúdio Gaúcha com Marcelo Debona, que domingo vai narrar o Clássico Grenal aqui no Futebol da Gaúcha. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e torcedor do Juventude em uma semana. Vai ser uma semana longa, demorada, mas calma, sem ansiedade. Semana que vem passa rápido. Já agradecendo mais uma vez, um grande abraço, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.